Olá, então hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo em como interagir com serviços da AWS usando o código, né?
Isso aí. E o foco principal vai ser na biblioteca Boto3 para Python.
Exato. A gente está se baseando aqui em material técnico, tipo da formação completa AWS Developer Associate. É mais voltada para quem já desenvolve ou quer automatizar coisas na nuvem AWS.
A ideia é pegar o essencial do Boto3, como configurar de um jeito seguro e quais as melhores práticas, né, para criar aplicações mais robustas na AWS.
Isso. Bom, vamos começar então. Além de ser a biblioteca oficial da AWS para Python, o que que o Boto3 realmente permite fazer? Quer dizer, por que não usar só o console web?
Ah, boa pergunta para a gente começar. Olha, o Boto3 deixa o seu código Python conversar direto com os serviços da AWS, tipo S3, DynamoDB, SQS e por aí vai.
Tá, mas a vantagem principal seria.
Automação, sem dúvida. Imagina ter que, sei lá, criar centenas de buckets S3 na mão, ou inserir um monte de item no DynamoDB. Com o código, isso fica muito mais fácil.
Ah, claro. Escala, né?
Exatamente. E ele facilita também integrar diferentes serviços da AWS dentro da sua aplicação. E tem a robustez, né? Ele já vem com mecanismos para lidar com erros, fazer retentativas.
Entendi.
Basicamente, ele transforma a gestão da infraestrutura em software, o que é, assim, crucial para escalar e padronizar as operações.
Faz todo sentido, especialmente pensando em escala. E para começar a usar, tipo, na prática.
É bem padrão Python, sabe? Instala com pip install boto3.
Ok.
No código, você importa com import boto3. Aí o ponto-chave é configurar a seção, né? Dizer qual região da AWS você quer usar, por exemplo. boto3.session region name west east 1.
Simples.
Mas assim, não para por aí. A configuração de segurança das credenciais é fundamental.
Aí que o bicho pega, né? Como garantir que essas chaves de acesso não vão parar onde não devem? A gente vê isso acontecer ainda.
Pois é, infelizmente. A regra de ouro, assim, número um, é nunca, mas nunca mesmo, colocar credenciais direto no código, no hard code, sabe?
Nem pensar.
É um risco enorme. As formas seguras mais comuns são usar o AWS CLI com o comando AWS config. Ele guarda as chaves num lugar seguro, lá nos arquivos locais, /.aws credentials.
Ah, essa eu conheço.
Ou então definir variáveis de ambiente, né? AWS SS Key ID e as outras. Isso é bom para ambientes temporários, tipo containers, ou quando você não quer guardar em arquivo.
Certo.
E para projetos Python, tem também a opção de usar um arquivo .env junto com a biblioteca python.env. É bem prático.
Várias opções, então.
Sim, a escolha depende um pouco do contexto do projeto. Mas qualquer uma delas é infinitamente melhor do que deixar a chave no código. Uma configuração segura é tipo a base de tudo para interagir com a AWS de forma eficaz.
Perfeito. Credenciais seguras, check. Mas e quando a coisa der errado? Uma chamada para a API da AWS pode falhar, né? Por vários motivos.
Ah, com certeza falham. E é por isso que o tratamento de erros é tão vital para ter aplicações confiáveis.
E como o Boto3 ajuda nisso?
Ele levanta exceções bem específicas. Por exemplo, se você tenta acessar um recurso que não existe, tipo um bucket S3, ele pode dar um Resource Not Found Exception.
Entendi.
Se falta permissão no IAM, vem um Access Denied. Se mandou parâmetro errado na chamada, Validation Error. Problema de rede pode ser Connection Error.
E o que a gente faz com essas exceções?
A prática recomendada é usar blocos Try Except para capturar essas exceções específicas que você espera que possam acontecer e, mais importante ainda, implementar uma lógica de retentativas.
Retentativas? Tipo, tentar de novo?
Isso, mas de forma inteligente. Geralmente com o que a gente chama de back-off exponencial. Pensa assim, você tenta ligar para um número, está ocupado. Você espera um pouquinho e tenta de novo. Se der ocupado de novo, você espera um pouquinho mais antes da próxima tentativa.
Ah, boa analogia. Para não ficar martelando o serviço à toa, né?
Exatamente. E talvez tenha até um plano B, um fallback, caso o serviço principal esteja mesmo indisponível por um tempo.
Muito bom. Essa do back-off exponencial ajuda a visualizar bem. Além de tratar erros, que outras boas práticas são importantes quando se usa o Boto3?
Nossa, várias. Vamos lá. Em segurança, sempre usar o princípio do menor privilégio nas permissões do IAM. É fundamental. E rotacionar as credenciais periodicamente.
Certo. Menor privilégio.
Criptografia também é essencial. Usar o AWS KMS, o Key Management Service, para gerenciar as chaves e criptografar dados sensíveis, como logs ou informações em bancos de dados.
E para performance?
Ah, para performance. Reutilizar os clientes do Boto 3. Em vez de criar um novo cliente a cada chamada, reutilize o mesmo objeto. Usar paginação para lidar com respostas que trazem muitos itens, tipo listar muitos objetos num bucket S3.
E sempre que possível usar operações em lote.
Operações em lote.
Tipo, fazer várias coisas numa chamada só.
Isso. Em vez de fazer, sei lá, 10 chamadas para deletar 10 mensagens SQS, você faz uma chamada só pedindo para deletar as 10. É bem mais eficiente.
Legal. E resiliência? Além das retentativas.
Além das retentativas e do fallback, um padrão interessante é o circuit breaker. Imagina um disjuntor elétrico na sua casa.
Sim.
Se um aparelho entra em curto e começa a puxar muita energia, o disjuntor desarma para proteger o resto da instalação, né? O circuit breaker no software faz algo parecido. Se um serviço começa a falhar repetidamente, ele abre o circuito por um tempo, parando de mandar requisições para lá e evitando sobrecarregar tanto a sua aplicação quanto o serviço que está com problema.
Interessante esse padrão. E o material que a gente viu também fala de idempotência e tratamento de códigos de status HTTP. Por que isso é relevante?
Ah, são conceitos-chave para robustez, sabe? Idempotência é a garantia de que se você fizer a mesma operação várias vezes, o resultado vai ser o mesmo que se tivesse feito uma vez só.
Como assim?
Pense em criar um recurso. Se a operação for idempotente, você pode chamar a função de criar várias vezes, mas só um recurso vai ser criado. Ou imagina cobrar um cliente. Você não quer cobrar duas vezes se a sua requisição for enviada de novo por algum motivo, né?
Nossa, total. Isso é super importante, então.
Com certeza. E entender os códigos de status HTTP que a API da AWS retorna, tipo 200 para sucesso, 404 para não encontrado, erro 5xx para problemas no servidor da AWS, ajuda sua aplicação a reagir de forma inteligente.
Tipo?
Talvez tentar de novo se for um erro 5xx, que pode ser temporário no servidor. Mas se for um erro 4xx, que é um erro do lado cliente, tipo permissão negada ou recurso não encontrado, não adianta tentar de novo. Tem que investigar o problema.
Entendi. Dominar essas coisas parece fundamental para quem quer automação confiável. E imagino que para certificação AWS Developer Associate também, né?
Exatamente. É conhecimento prático e teórico muito valorizado.
Tá, então, para a gente resumir um pouco. O Boto 3 é, sim, super poderoso para interagir com a AWS usando Python, né? Mas exige bastante atenção com a configuração segura das credenciais, um tratamento de erros bem pensado, inteligente e seguir essas boas práticas de segurança, performance e resiliência.
Perfeito.
O que significa que dominar essas interações programáticas abre um monte de portas para automação mais avançada e para criar soluções na nuvem que são mais eficientes e, principalmente, mais confiáveis.
Exatamente. E só para deixar uma reflexão final, né? Uma provocação. Pensem um pouco em como essa capacidade de definir e gerenciar a infraestrutura e os serviços como código, seja com Boto 3, seja com ferramentas como AWS CDK, está mudando radicalmente a forma como a gente constrói e opera software hoje em dia.
Verdade.
A linha entre o desenvolvimento, o dev, e as operações, o ops, está ficando cada vez mais tênue. Isso impulsiona muito a agilidade, a inovação. Gerenciar a nuvem via código não é só mais uma ferramenta, sabe? É tipo uma transformação na engenharia de software mesmo.